Gente, vamos falar um pouquinho agora sobre toda essa questão da pandemia. Eu estou recebendo aqui o padre Geraldo Macanhã, também o padre Evandro Arlindo de Melo, né, para a gente falar sobre um assunto que é o assunto do momento, é toda essa questão da pandemia. Eu até estava lendo essa semana um artigo, uma entrevista, enfim, uma reportagem no Jornal de Beltrão, né, que o padre Geraldo Macanhã fez uma reflexão sobre o momento em que a gente está vivendo. Eu achei muito interessante esse texto. A gente até estava conversando com o padre Bressani para debater esse assunto aqui na programação. O padre Geraldo está acompanhado do padre Evandro, né, para a gente discutir esse assunto, porque é um momento realmente que as pessoas estão aí se apegando bastante à fé. Tem toda a questão da ética também para a gente discutir nesse momento. Se gerou uma polarização do fica ou não fica em casa, eu acho que essa se levou para o campo político também toda essa situação. E o padre Geraldo, ele é vigário geral da Diocese de Palmas, né? E é também diretor do Instituto de Filosofia aqui de Francisco Beltrão. Nessa análise, padre, que o senhor trouxe no Jornal de Beltrão, já gera bastante discussão também, porque é um assunto que ele divide muito opiniões. Talvez esse dividir opiniões é o que está tornando tudo mais difícil. Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, saúdo também a você que nos acompanha. Eu vejo de fato que o momento da pandemia é um momento de reflexão, porque sempre a pandemia, se olharmos em toda a história, ela sempre questiona e ensina. Uhum. Ela sempre traz esta vertente que às vezes nós temos dificuldades de entender. Eu saúdo também aqueles que nos acompanham, o padre Evandro aqui presente, e ao mesmo tempo nós trazemos presente esta reflexão para dizer o seguinte: conforme a sociedade, a humanidade olhar a pandemia, será a velocidade de superação do quadro pandêmico. Eu até fazia uma reflexão a partir de vertentes que nós temos na sociedade. Por exemplo, aqueles que fazem um endeusamento dela, ou outros que não acreditam, os indiferentes, aqueles que estão aproveitando até para tirar lucros. E existem aqueles que estão olhando como uma forma de redescobrir o humano. São situações que nós de fato devemos pensar nesse momento. Porque é claro, para muitos é um jogo político, para outros é econômico, tantas formas. Eu acredito que a história, ela só poderá ser dita verdadeiramente daqui a alguns anos. Mas vejamos, a história não tolera o vazio. Uhum. Se hoje nós omitirmos a refletir sobre este quadro, a partir de todas as interpretações, de todas as vertentes, no futuro nós vamos pagar um preço alto. Porque, até comentávamos um pouquinho, o pós-pandemia, né? O pós-pandemia, eu tenho uma pergunta que me inquieta, né? Será uma questão de mudança ou uma questão de sobrevivência?
Será que volta tudo ao normal?
Será que volta tudo ao normal?
Não sei se normal, né?
E se nós quisermos voltar tudo ao normal, nós vamos estar sujeitos à própria questão da pandemia. Uhum. É só olhar a França, por exemplo, a França, na sua história, ela teve em um momento, entre 1625 a 1640, ou seja, 15 anos, a França, por não saber voltar de uma, ela teve 28 epidemias nas cidades. Ou seja, ela nem se curava de uma, ela já tinha outra. Porque faltava a dimensão da transformação. Né? Se é sobrevivência, nós vamos estar abertos para outro. Se é questão de transformação, nós vamos superar e nos proteger da outra. Uhum. Qual é o caminho? Aí que vem a pergunta muito séria da sociedade hoje. Porque uns olham até, o padre Evandro falará daqui a pouco, né, a questão do distanciamento e isolamento. É um problema sério hoje. Se nós olharmos a questão higiênica, vamos pegar até a questão de Roma. A Roma, quando teve uma grande epidemia, que até no ano 590, até o Papa morreu de uma epidemia em Roma. Uhum. Né? O Papa, depois veio o São Gregório. Né? Até isso, ou seja, ela só conseguiu com atitudes que envolvessem toda a sociedade, que havia sim o comportamento do saneamento básico, havia o respeito, mas havia atitudes fundamentais com o humano. E essa atitude com o humano é o que nos inquieta. Portanto, acredito que a reflexão da epidemia hoje, ela não pode ser lida somente com números. Ah, tem 60 mil mortos. Ah, tem 1 milhão, 2 milhões de contaminados. Isso é uma faceta. Isso é uma faceta que nós não podemos ignorar. Mas para que se chegue a esta faceta, tantos elementos anteriores eles foram negligenciados. Para que eu chegue a um câncer no pulmão, pessoal, eu devo negligenciar que o médico me disse não fume, faça exercício. Tantos elementos anteriores eu negligenciei para que eu chegue a uma determinada situação, até no meu organismo, que vai gerar uma própria questão de falência. Vemos a falência social, vemos a falência aí, as grandes crises que estamos aí, falamos de crise econômica, crise política, crise comportamental. Né? É consequência. Né? É a anterior que gerou a isso e agora é consequência disso. Então, me parece que nós entramos num círculo vicioso. Aquilo que gera é consequência e assim vai. Esse é o problema que nós estamos enfrentando hoje em sociedade. Por exemplo, gente que não acredita em cuidar-se, diz que isso tudo é conversa que se espalha. Não, é prudência, nós temos a medicina. Se a medicina, que é a ciência, não fala com autoridade, quem sou eu como leigo para dizer que ela está errada?
Esse é um dos grandes problemas. Bom, Padre Evandro, doutor em bioética, pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e professor universitário. Eu quero aproveitar esse gancho como professor universitário também, porque ontem eu estava lendo alguns artigos na internet, tenho por hábito, assim, no fim da tarde, procurar algumas coisas pelo mundo, assim, de outros portais de notícia. Hoje, com a facilidade da tradução, não tem por que a gente não tentar entender o que acontece lá fora. E eu passei um artigo para a colega Ângela Maria poder fazer a leitura no ar, porque uma universidade, os Estados Unidos é o ápice, assim, da pandemia, né? O que acontece lá é algo impressionante, e a gente sempre tinha os Estados Unidos como uma referência até em termos de saúde, né? Importamos muitas coisas de lá, inclusive. E numa universidade nos Estados Unidos, os jovens estavam fazendo festas e o prêmio era o valor arrecadado nos ingressos para quem conseguisse comprovar primeiro que pegou o coronavírus. Nos jovens a gente vê essa despreocupação, te preocupa também, Padre Evandro? Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Padre Geraldo, que nos acompanha hoje. Bom dia a todos os nossos amigos radiovintes. Acho que aqui, Marcelo, entra um dos pontos essenciais desta área que eu me dedico um pouco a estudar, que é a bioética. Até estava comentando com o Geraldo, um pouquinho antes de entrar, a definição clássica de bioética, que eu acho que é importante até para a gente saber o caminho, uma resposta que eu vou te produzir, é justamente o estudo sistemático do comportamento humano. E talvez hoje, se nós olharmos tudo o que está acontecendo, uma palavra-chave é o comportamento humano. Eu recordo que nesses últimos dias eu estava acompanhando uma reportagem numa desses canais de jornalismo integral, e estava sendo entrevistado o ex-ministro Nelson Teich. E ele falava claramente assim: nós estamos passando por três crises. Uma, e a primeira e a mais importante, é uma crise de saúde, e a pandemia está afetando efetivamente a saúde, né? Uma crise que é correlata em consequência da crise da saúde, que é a crise econômica, que de tudo que gera a partir daí, desde os recursos que são necessários para sanar a crise da saúde causada pela pandemia, mas também todas as consequências que nós teremos com os comércios fechados, etc, etc. E ele falava assim: mas nós não podemos esquecer que nós estamos passando por uma terceira crise, a crise do comportamento. E aqui nós temos toda a consequência daquilo que está acontecendo hoje, principalmente na nossa região. Se nós olharmos um pouquinho esse aumento exponencial de casos, num primeiro momento foi de fato casos de pessoas que saíram aqui da nossa região e trouxeram. Agora não mais. Agora essa infecção está acontecendo, na verdade, diante de posturas e comportamentos que nós estamos tendo de falta de aquilo que o Geraldo falava, do cuidado, do zelo, da precaução. E esse exemplo que você citou, Marcelo, realmente é um exemplo que a gente pode tomar como base para cuidarmos daquilo que é o essencial, né? É claro que se nós pensarmos na taxa desses jovens, né? Talvez muitos deles nem desenvolvam tantos sintomas, mas o que eles podem causar com isto? Nós estamos vendo casos complicados de pessoas, na verdade, que mesmo sem ter intenção nenhuma, mas por motivo de trabalho ou por outro motivo, acabam sendo contaminados e levam isso para dentro das suas casas. E acredito que, na verdade, a gente tem que pensar um pouco em toda essa estrutura, porque, de fato, o que vai nos ajudar a superar todo esse problema, além, claro, de toda a questão da saúde, da ciência, etc., é a questão do comportamento. Eu escrevi até um pequeno artigo para um portal da minha cidade, de Clevelândia, uhum. que dizia assim, talvez hoje, como a gente não tem a vacina especificamente ainda
disponível,
né? A maior vacina que a gente pode ter, não só contra essa epidemia, mas contra todas as epidemias, é a vacina ética.
Uhum.
É a questão do comportamento. Se nós olharmos por esse lado, não quer dizer que não aconteçam as epidemias, como o Padre Geraldo falou, na França foi mais de 20 num curto espaço de tempo. É. Né? Mas talvez a gente minimize os seus efeitos, que é o que não está acontecendo hoje. A gente está com uma dificuldade muito grande, porque existem estes que não acreditam, aqueles que acham que podem pegar e não vai acontecer nada, né? E aqueles que simplesmente não se cuidam e acabam sendo transmissores desse vírus.
Dentro dessa questão assim do que está por vir, será que o grande questionamento das pessoas hoje não é a preocupação? Talvez as pessoas estejam mais preocupadas com o que está por vir do que com o que a gente está enfrentando, padre?
Eu vejo exatamente isso. Nós estamos esquecendo de viver a situação real e concreta do presente.
Preocupado com o
preocupado. Futuro. Esses dias eu ouvi alguém dizer assim, o futuro será melhor. Não, será melhor se nós tivermos a realidade presente e a coragem de olhar o presente semeando esta semente do futuro. Aí será melhor. Agora, da forma que nós estamos vendo e acompanhando, nós estamos lutando simplesmente por uma sobrevivência do presente.
Uhum.
A minha grande inquietação é, será que o futuro, o comércio não vai querer tirar o prejuízo do passado? Se tiver isso, nós vamos conviver com uma outra pandemia, que é a pandemia da exploração. Porque se no passado eu tirava 10 mil de lucro mensais na minha empresa, agora eu fiquei 3 meses parado. Eu vou recuperar isso, então vou dividir em 6 meses. Então esses meses nós vamos tirar 15 mil para recuperar os 10 perdidos. Eu vou aprender que a minha empresa pode dar 15 mil de lucro, eu não vou querer voltar aos 10. Aí já entrou numa outra pandemia, uhum. que é a pandemia da exploração, que é a pandemia do lucro, que é essa pandemia que nós estamos vendo.
Que se alguém está ganhando mais, alguém está perdendo também.
Exatamente. Essa questão. Por isso que existe um historiador israelense que se chama Harari, e ele tem várias obras, mas ele diz, nessa crise, o pior inimigo não é o vírus. Mas o nosso pior demônio, o pior inimigo são os demônios interiores, que se chama o ódio, a ganância, a ignorância. E vejamos como isso se apresenta. Há poucos dias eu acompanhava em um veículo de comunicação as pessoas manifestando uma aversão aos profissionais da saúde. E sendo que eles são hoje a nossa salvação, são eles que estão na linha de frente. Tanto é que tem estados, situações que os hospitais estão padecendo por causa propriamente da contaminação dos profissionais de saúde. Ou seja, manifestam ódio como se eles fossem os vetores, os propagadores disso tudo. Eu crio um grupo para atribuir a responsabilidade. A ganância vem nessa linha. A ganância diz, o que que vão fazer para recuperar? Eu tive que parar, agora eu tenho que repor. E a ignorância. A ignorância gera um outro vírus que eu acho terrível em qualquer situação, em qualquer história, que se chama a indiferença, né? Tanto é que este mesmo autor, ele faz uma analogia da sociedade, da história, e ele coloca umas coisas interessantes. Ele diz, qual é o primeiro inimigo da humanidade? Se chama a fome. Fome, ele faz a constatação, que é a fome. Mas nós não estamos mais sensibilizados, nós somos indiferentes para quem passa fome. É por isso que nós começamos a construir casas cheias de muro. A segurança, ela se multiplicou hoje, o que mais se gasta no mundo é a questão de segurança. É questão de seguros pessoais, segurança de edificações, porque eu tenho que me proteger.
O mercado seguro cresceu 13% no último ano no Brasil, né?
Exatamente, olha os números.
Todos os setores, né?
Olha os números, exatamente, o senhor traz bem a realidade. Só que junto com a fome, que diz ele é o pior inimigo da humanidade, hoje nós temos, e isso foi uma pesquisa feita em 2014, 1/3 da humanidade está sofrendo por excesso de peso. Ou seja, as contradições dessa humanidade. Enquanto que uns têm o excesso de peso, os outros morrem de fome. Por quê? Porque está faltando exatamente este meio que nos ajuda. O segundo diz ele, é a peste e que nós estamos enfrentando. E essa peste que nós estamos enfrentando é aquela que questiona a questão do pacto social, é aquela que questiona também a questão do sentido de sociedade. Por exemplo, agora, todo mundo criticava o SUS, mas se nós não tivéssemos o SUS no Brasil...
O estrago seria bem maior, né?
Como seria a nossa realidade? Por todos os desvios, negligências, não vamos entrar aqui no mérito da questão, mas ele está sendo salvador para muitas vidas. E terceiro diz, ele é a guerra. Quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, morreram 40 milhões de pessoas entre civis e combatentes. Se dissesse, nunca na humanidade houve isso, jamais acontecerá. Em 1939 a 45, na Segunda Guerra, mais ou menos 85 milhões. Ou seja, então parece que a guerra não ensina, a pandemia não ensina, a fome não ensina, porque eu tenho dificuldade de olhar esta ferida, esta realidade. Na ausência de olhar isso, eu padeço posteriormente.
Bom, padre Evandro, o que a gente mais começa a ver agora, as notícias, ontem até teve uma operação grandiosa da polícia para desarticular lá um esquema de pessoas que estavam superfaturando o exame do Covid, teve pessoas que desviaram verbas lá de dinheiro que ia para respiradores, enfim. São casos que as pessoas se aproveitam dessa situação agora para levar favorecimento, ou são pessoas que já tinham isso dentro de si e se não fosse com a pandemia seria com qualquer outra situação?
Nós estávamos até discutindo antes de entrarmos aqui no ar justamente esta questão, Marcelo, porque o que acontece, e hoje é muito comum a gente ouvir o mundo pós-pandemia.
Uhum.
Né? E muitos, claro que com esperança, e eu acho que a gente não pode perder a esperança,
uhum,
né? Como o Geraldo falou, nós temos que viver o presente, nos preocupar com o presente, mas também antever as questões futuras, e muitos dizem então que a gente vai sair melhor dessa crise. Depende do ponto de vista. Porque a crise pandêmica, ela acaba potencializando aquilo que nós já somos. Né? Não é necessariamente que vamos mudar. O exemplo do padre Geraldo agora foi muito claro nisso. Se realmente uma crise endêmica pudesse fazer com que a humanidade melhorasse, não teria existido a Segunda Grande Guerra Mundial. Porque a primeira teria ensinado. Né? Infelizmente, nós acabamos não aprendendo com essas situações. E a gente tem a esperança de sair melhor, mas nós temos que tomar o cuidado de que são potencializadas aquelas questões que eu trago, e eu volto aquilo que eu falei anteriormente, de comportamento. Infelizmente, nós temos uma confusão muito grande, e é essa questão que a bioética quer trabalhar um pouco, nesse sentido, entre o que é bom para mim e o que é melhor. Porque o bom para mim não necessariamente é uma reflexão que realmente me traz aquilo que eu posso não só tirar de um proveito salutar, mas ajudar a sociedade a crescer. Né? O bom para mim pode ser apenas uma questão de estado emocional. Né?
E que não é isso necessariamente que é o melhor para todo mundo.
Justamente,
né?
E é isso que talvez que esteja acontecendo com esses casos que estão polvilhando de corrupções, de aproveitamento de questões. Né? Começou com os respiradores, agora já está nos testes de Covid. Né? Não sabemos até onde vai acontecer isto, né? Mas são pessoas que estão apenas pensando no que é o bom para mim, né? O que eu posso tirar de proveito nisto, o que eu posso ganhar com isto, e não pensando no que é o melhor que supõe uma responsabilidade social, de que nós temos que entender que todas essas questões não se resolvem individualmente, né? A pandemia, ela vai conseguir ser superada desde o momento em que nós possamos, em conjunto, em sociedade, procurarmos uma solução para ela. Né? A grande discussão hoje que se faz, eu gostaria de trazer um pouquinho esse tema, Marcelo, na nossa, uhum, nessa nossa pequena entrevista que a gente está fazendo, é uma diferença grande entre o que a gente tem como isolamento e distanciamento. Né? O isolamento não compete a nós.
Sim.
Vai ser uma questão pública, e isso compete aos nossos governantes entenderem, a partir de questões científicas, técnicas, apuradas, se é necessário ou não realizá-lo e de que maneira realizá-lo. Né? Então, isto é algo que vai, na verdade, vir, se vier, por força de lei. Nós não precisamos discutir isto. Há pessoas que estão sendo preparadas para que possam nos posicionar sobre esse assunto.
Que tem um conhecimento para tal, né?
Claro, não podemos fazer, utilizar o isolamento desde uma perspectiva ideológica.
Com base no achismo também, né?
O problema hoje do nosso Brasil, a gente até se comentava isso no início desse momento, né? Nós estamos com uma polarização política e ideológica. Né? Então, tudo que faz parte do meu cabedal ideológico, eu apoio e condeno o restante. Se eu estou no outro lado da política, é justamente o contrário. Foi aquela discussão primeira entre vamos seguir a ciência ou não. Né? A gente sabe das limitações da ciência, mas nós temos que entender que a ciência, dentre todos os outros saberes, e não é o único, é bom que a gente diga isto, entre todos os outros saberes, é o mais rigoroso e eficaz para esse momento. E nós temos que pontuá-la. Né? Mesmo que, por vezes, a ciência até mude algumas questões. Né? As discussões que a gente percebia no início, já a própria OMS mudou de posicionamento em virtude das pesquisas que estão sendo feitas. Mas em todo caso, Marcelo, que é o ponto que eu queria trazer, se o isolamento compete a uma autoridade política, de outra parte, da nossa parte, efetivamente, nós temos o distanciamento que nós podemos realizar. E que aí depende única e exclusivamente do nosso comportamento, da nossa atitude ética diante da situação. Né, diante desse tempo tão difícil, em que eu posso me posicionar não apenas no cuidado pessoal, que vai inclusive proteger não a mim, mas também a toda a minha família, não só a mim, né, mas a toda a minha família, mas também o cuidado com o outro. Né? Uma discussão, por exemplo, do uso de máscara. Né, hoje de manhã eu acordei com os vetos do presidente em alguns locais onde não se pode usar a máscara. Não vou questionar isso aí para não entrar numa questão ideológica, que não é o nosso caso aqui.
Que a gente quer justamente fugir do ideológico,
justamente.
Outro campo, né?
Mas o que dá para entender é assim, ó, vamos pensar no lado moral, no lado ético. Né? Se usando a máscara tem a possibilidade de proteger o outro, por que não? Não precisa de uma lei. Sabe? Se digamos assim, por menor que seja a probabilidade de acontecer uma contaminação, se a máscara me tira, mesmo que seja 1, 2, 3%, não importa, a probabilidade de eu contaminar uma outra pessoa, por que não? Por que eu não usar a máscara para protegê-la?
Partindo da ideia que o decreto ou a lei só precisa quando as pessoas não têm essa noção, essa
parte
percepção.
Parte do comportamento.
Né? Comportamental, né?
Que é a parte justamente da dimensão ética. Né, de você perceber que você também é responsável pelo outro. Né, aquela festa que você falou nos Estados Unidos, na universidade. Né, onde é que entra o cuidado com o outro? A preocupação com o outro? Onde é que entra, na verdade, essa responsabilidade social? Né, essa questão de que eu tenho direito à minha vida, eu faço o que quiser. Tudo bem, mas há um momento que, socialmente falando, a tua liberdade vai interferir, inclusive no direito à vida do outro. E isso depende de um posicionamento comportamental ético e que seria tão simples. Né? Manter o distanciamento, qual é a dificuldade disto? Né? Você chegar numa fila, está aglomerado, qual que é a dificuldade de você manter uma certa distância? Né? Apenas são pequenas opções que nos ajudam a entender esse tempo que nós estamos passando. E aí, claro, até umas pessoas que criticam esse posicionamento, mas é interessante a gente levar em conta. Se a gente abre mão das pequenas coisas, eu não uso máscara aqui, eu não mantenho o distanciamento acolá, né? E assim sucessivamente, quer dizer, eu não estou preocupado com o outro, aí tem a potencialização no outro lado. Então dá para tirar um proveito agora aqui nesse respirador, dá para tirar um proveito nesse teste de Covid, e aí, na verdade, potencializa algo que se transforma aí, claro, num crime, onde muitas pessoas sofrem. Né? O Geraldo falava bem, a pandemia, o vírus, ele tem repercussões piores, né? O vírus em si traz um sofrimento enorme, mas a falta de um posicionamento social, comportamental, ético, prejudica ainda mais.
É ainda mais grave, né? 9h35, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos aqui na programação trazendo mais informações para você que está aí de rádio ligado com a gente nesta manhã de sabadão, nesta manhã de sábado fria. E o assunto aqui é essa pandemia do ponto de vista ético, do ponto de vista da filosofia. Também vamos abordar um pouquinho da maneira religiosa, né? Até porque quem imaginou, e eu li isso no artigo do Padre Geraldo, né? Padres e pastores pedindo igrejas vazias, né? Essa preocupação com o próximo. Falo para você do Marcon Atacado, que está há muitos anos a seu lado, e você pode comprar no atacado e no varejo. Você pode escolher pessoalmente ou levar na hora, embalagens fechadas, fracionadas ou unidades sempre com o menor preço. O Marcon é distribuidor de bebidas, alimentos, material de higiene, limpeza, doces, vinhos e embalagens. Nas compras para a família ou para seu estabelecimento comercial, visite o Marcon Atacado na Rua Tenente Camargo ou ligue no Televendas. Marcon 3523-3000. Vou repetir para você, em Televendas Marcon 3523-3000. Floricultura Verde Vale, da Cidade Norte, tem várias flores, plantas com preços especiais para você. Nesse período agora de pandemia, você pode tirar uma tarde lá para ficar com a família, ajeitar o jardim da casa, fazer um programa em família, né? Decoração de casamentos, aniversários, festas em geral e aluguel de plantas para eventos. Floricultura Verde Vale, Rua Santana do Livramento, entre a Associação do São Cristóvão e o Secador da Sadia. Telefone da Floricultura Verde Vale. Aliás, o pessoal da Verde Vale está atendendo normalmente, né? O pessoal da Verde Vale está atendendo normalmente nesse período aí, com todas a situação lá de distanciamento social, as regras válidas para o comércio. O pessoal da Floricultura Verde Vale está fazendo esse atendimento. 9h36, um rápido intervalo, nós já voltamos.
Além da notícia.
Além da notícia.
Sempre perto de você.
Laboratório São Francisco e a hora na onda.
9h37.
Laboratório São Francisco, atendimento SUS e vários convênios além do particular. Preços diferenciados para funcionários BRF. Laboratório São Francisco, exames admissionais e demissionais, exames de paternidade ou sexagem fetal a partir da 8ª semana e exame toxicológico para concursos ou CNH. Laboratório São Francisco não fecha ao meio-dia. Avenida Tílio Fontana, na Cidade Norte e na Antonina Centro.
O restaurante Vila Nova está há mais de 25 anos atendendo no mesmo endereço na Avenida União da Vitória. Tradição, qualidade e inovando sempre. Agora servindo delivery ao meio-dia ou à noite. Basta ligar 3524-1613 ou o aplicativo Aikifome. Restaurante Vila Nova. De segunda a sábado almoço com buffet livre e por quilo. Aos sábados ao meio-dia feijoada. O restaurante Vila Nova também serve jantar de segunda a sexta. Anexo ao posto Vila Nova.
Atavel Consórcios é a maneira mais fácil para adquirir seu veículo novo ou usado. As menores taxas, seu usado pode entrar como lance e o lance pode ser descontado em parte do próprio crédito. Grupos exclusivos. Atavel, representante do consórcio Fancar. Romeu Lauro Verlan, ao lado da Autopol. Fone 3524-2233. Simule seu plano acessando consórciofancar.com.br.
Ao realizar, acontece em qualquer estação. Center Sul Oeste, casa e construção, do piso ao teto, um verdadeiro show pra você. Center Sul Oeste, a melhor opção. Casa e construção.
Francisco Beltrão, Pato Branco e dois vizinhos.
Center Sul Oeste.
Autovidros Autopol tem toda a linha de escapamentos, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, molas, tanques de combustível e uma infinidade de itens para seu carro. Autovidros Autopol, tudo em vidros e para-brisas para automóveis, ônibus e caminhões. Autovidros Autopol, Rua Romeu Lauro Verlang, Centro. Fone 3524-1112.
9h39, nota de falecimento. A Unifar, juntamente com a família Alves, comunica com pesar o falecimento do senhor Alcides Luiz Alves, com 92 anos de idade, ocorrido ontem, dia 3. Ele deixa 10 filhos, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório acontece na Capela Mortuária Cristo Ressuscitado e hoje, às 11 horas da manhã, será realizada a cerimônia religiosa de despedida e logo após sepultamento no cemitério municipal do centro. A Unifaz, juntamente com a família Alves, comunicou o falecimento do senhor Alcides Luiz Alves, ocorrido ontem. Nota de falecimento. A Unifar, juntamente com as famílias Santolin, comunica com pesar o falecimento da senhora Etelvina Maria Santolin, com 92 anos de idade, ocorrido ontem, dia 3, às 15 horas. Ela deixa 7 filhos, netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. O velório acontece na Capela Cristo Ressuscitado e hoje, às 10 horas, será realizada a cerimônia religiosa de despedida e logo após, sepultamento no cemitério da comunidade de Exceção São Miguel. A Unifar, juntamente com a família Santolin, comunicou o falecimento da senhora Etelvina Maria Santolin, ocorrido ontem às 15 horas. 9h40, nota de agradecimento e convite para terço de sétimo dia. A família Souza, ainda consternada com o falecimento de Amabile Ana Zanin de Souza, ocorrido no último dia 30, vem a público agradecer a equipe do SAMU, funcionários, equipe de enfermagem e médicos do UPA. Unifaz, aos padres Vitor e Antônio, equipe de liturgia e direção da Capela São Roque do Rio do Mato, familiares, amigos e a todos que o confortaram nos momentos difíceis por qual passaram. Outros sim convidam a todos para o terço de sétimo dia realizar-se neste domingo, dia 5, às 10 horas, no cemitério da comunidade do Rio do Mato. Por esse ato de fé e caridade cristã, a família Souza agradece.
Olá, produtor rural, aqui é o Romeu Júnior e hoje vou dar uma dica para quem quer economizar mais de 90% na conta de luz com painéis solares da Energisol. No campus, gastos com energia elétrica são ainda mais altos, portanto, para reduzir os custos e investir em uma fonte de energia renovável, a energia solar para a zona rural é uma excelente solução. O investimento com retorno garantido, aumente seus lucros e diminua seus custos com painéis solares Energisol. Visite a Energisol, Avenida Porto Alegre, número 909, bairro Alvorada, em Francisco Beltrão. Fone 46-3552193.
Às 42 minutos, 8 graus e 7 décimos a temperatura. Estamos de volta no programa Além da Notícia, nesta manhã de sabadão. Para você que está aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja nos acompanhando, estamos trocando o nosso trabalho pela sua valorosa companhia. Padre Geraldo, me chamou a atenção que um trecho do texto ali diz: quem imaginaria o padre e o pastor dizendo fique em casa, igrejas vazias como sinal de desafio, né? E eu me lembro o dia que eu fui a primeira vez aqui, que teve uma missa que a gente transmitiu pelo Facebook, era até uma sensação estranha você entrar na igreja e ver aquela igreja vazia, né?
Exatamente. O partido é o seguinte princípio. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ter a vida em abundância é cuidá-la. Seria uma irresponsabilidade nossa, da igreja e das igrejas, se naquele momento nós disséssemos: venham, vamos rezar. Vejamos que até em um determinado momento da história, nós encontramos no século 13, quando havia a peste bubônica, o Papa Clemente VI, ele questionava e até dizia que a forma como os flagelantes estavam fazendo, querendo superar a pandemia, estava incorreta. Por quê? Eles transformaram tudo numa dimensão puramente de sacrifício e expressão de fé. Mas o que hoje nós devemos entender? A igreja, de fato, ela é a família das famílias. Esse ponto é importante e não se pode ignorar. Mas, ao mesmo tempo, a própria verdade que nós falamos até então é quem mais a gente ama, mais a gente cuida. Então, a igreja, por missão, ela, nesse momento, se ela cuida do seu povo, se ela zela o seu povo, se ela ama o seu povo, ela vai ter que dizer: por favor, vamos aguardar, vamos superar. Porque nem a igreja, nem o pastor, nem o padre hoje nós temos uma resposta segura. Veja, ontem nós tínhamos até uma reunião com os nossos professores, Quando nós interrompemos as aulas, nós imaginávamos 30 dias, até fizemos o calendário 30 dias. Começamos as aulas no início de maio, foi 15 de maio, foi final de junho. E as coisas foram atropelando. Uhum. Como nós vamos fazer? Vou expor? Não, nós temos que defender. E vejamos aqui também, nós vivemos um século de incertezas, né? Turani diz que nós vivemos o século das crises, e as crises geram incertezas. Isso está vagando por toda a cidade. Qual é o melhor caminho? Recordo sempre aquilo que São Tomás fala, né? Ele diz, a mãe de todas as virtudes é a prudência. E se a prudência, por prudência, vou dizer, vamos rezar juntos usando as tecnologias que o mundo me dá. Mas não podemos perder a fé. O fato de eu ir na igreja não significa que eu sou dispensado da fé, que eu estou cortando a comunidade. O fato de eu não ir à igreja não significa dizer que eu não estou sendo mais cristão. Uhum. Ao contrário, é redescobrir caminhos de espiritualidade que me renovem a esperança, que me fortifiquem na comunhão, que me tragam, de fato, uma forma de viver respeitando o outro. Eu imagino que esta forma, neste momento, deveria descobrir isso. Uma forma de espiritualidade, um caminho de refazer-se, né? E este momento, nós devemos entender isso. Porque, por exemplo, nós, o senhor citava lá nos Estados Unidos, mas nós vemos nos meios de comunicação na nossa região também. Por uhum. exemplo, situações de pessoas que fazem festas e tudo. Para muitos, a vida continua normal. É as incertezas, é as crises. Eu até mencionava no artigo, né? A esses indiferentes, para mim viver esse dia está bom, né? Ora, quando eu penso dessa forma, eu estou traduzindo a vida num fato momentâneo. É aquilo que se chama hoje a própria questão do utilitarismo. A vida me é útil para fazer feliz. Então eu vou ser feliz hoje, amanhã, não importa. Agora, quantos eu fiz mal, isso não se faz a pergunta.
Uhum. Agora, tem uma coisa interessante também, que eu vi um estudo aí que as mulheres estão levando mais a sério do que os homens essa questão da pandemia, do distanciamento social e tudo mais. Inclusive, os países onde há governantes mulheres teve um resultado bem mais positivo em relação aos números, né? Para a mulher, o sentido da vida é diferente? A mulher valoriza mais a vida, talvez por ser geradora de vida? Qual o grande resultado, a explicação para esse resultado?
Eu vejo assim. Eu vou trazer um fato. Logo que começou a pandemia, esses dias até ouvia de uma senhora isso. Logo que começou a pandemia, os grupos de oração eram múltiplos. Uhum. Hoje, os grupos de receita são múltiplos. Mudou o foco. Uhum. Né? Só que a mulher, ela tem essa sensibilidade ainda maior. A mulher carrega no coração uma ternura maior. O homem é muito mais razão. O homem é muito mais autônomo. E as coisas acontecem para o homem, isso traímos até aqui alguém conhecedor da psicologia, né? Ele diz que o homem carrega dentro de si essa autonomia do eu sou, eu posso, eu tenho... O homem traz isso, é próprio do homem. A mulher já ela é muito mais sensível, ela é muito mais externa. A mulher, ela tem a coragem de ela privar-se de algo para satisfazer a vontade de outro. O homem nem tanto. Tanto é que nós vemos, é raríssimo nós vermos mulheres que abandonam a família, mas com frequência nós vemos homens que abandonam a família. Esta sensibilidade, esta ternura da mulher, ela está presente. E é por isso que ela se apega mais, ela cuida mais, ela zela mais. Isso é próprio. Tanto é que isso é tão importante que o Papa João Paulo I, numa obra que ele escreveu, no seu curto papado, ele dizia assim, né? Deus é pai e mãe, pela ternura... pela proximidade, daí entramos e compreendemos bem a parábola do filho pródigo, né? A mão masculina que corrige, mas a mão feminina que afaga, que é terna, que cuida, que zela. Aí vem a grande questão da misericórdia.
Nesse sentido, assim, a gente está encaminhando já para o final do nosso programa. Temos uma perspectiva... Podemos olhar com bons olhos para algo realmente bom, assim, das pessoas terem um aprendizado nesse sentido, padre?
Eu acredito que sim, e talvez, Marcelo, nós poderíamos voltar agora realmente a uma questão, como o Geraldo comentou, da nossa perspectiva religiosa. Né? Tanto o padre Geraldo como eu, nós somos professores universitários, trabalhamos mais na linha da ética, da bioética, mas também somos teólogos e cuidamos dessa parte, e talvez seja o momento da gente retornar aquilo que é o essencial, inclusive da fé, né? Falávamos ali da questão dos padres e pastores pedir para que os fiéis fiquem em casa para o cuidado, para o zelo, pela precaução. É interessante perceber qual é a essência da proposta de Jesus. Quando Jesus, ele tenta resumir um pouquinho qual é o seu projeto de vida, seu projeto de fraternidade, ele resume toda a lei e os profetas, assim diz a Sagrada Escritura, ou seja, tudo aquilo que no Antigo Testamento foi sendo construído pela revelação e manifestação de Javé ao povo de Israel, e ele resume tudo isso no mandamento do amor. Mas o que significa efetivamente amar? Né? Hoje o amor ele se traduz muito como sentimento e emoção. Na proposta hebraica, né, para a cultura hebraica, para os judeus, amar significa querer e fazer o bem ao outro. Esta é a essência do mandamento do amor que Jesus Cristo veio trazer. Não esquecer que a nossa essência é procurar fazer o bem ao outro sempre. E se a pandemia puder nos, como o padre Geraldo falou no início, né, uma das perspectivas da pandemia é ensinar. Se a pandemia puder nos ensinar nesse sentido, talvez a gente recupere algo que seja essencial. Nós, ao chegar aqui na rádio, nós passamos pela Pascom, uhum, e nós recebemos a revista Olhar, que é a edição que está saindo agora, vai chegar essa semana àqueles que fazem assinatura.
A capa muito sugestiva,
muito sugestiva.
Está falando, inclusive, hoje, né?
Justamente, desse tempo da pandemia, com várias reflexões interessantes. Eu escrevi um pequeno artigo que o título é assim: Do vício à responsabilidade. Por que eu coloquei esses dois termos? O vício a gente entende sempre como algo ruim, mas eu não quis colocar o algo ruim efetivo. Vício é uma atitude, um hábito, um costume que você faz já sem pensar, né? Ele é implícito à tua ação. Não precisa ser um vício específico, com um vício químico, etc, etc. Não. Pode ser um vício de atitude, de hábitos e de costumes que você está fazendo e você repete sem pensar. Nós, infelizmente, acabamos terceirizando muitas coisas na nossa vida, né? Sem pensar. Se a gente lembrasse um pouquinho as nossas famílias mais antigas, nossos avós, os bisavós, era interessante até como eram construídas as casas. As casas eram feitas com dois ambientes enormes, a sala e a cozinha. Uhum. E na sala e na cozinha acontecia tudo. Uhum. Desde o ensino realmente da educação, não só a educação de coisas específicas, mas a educação moral, a educação de valores, de princípios, como até a própria questão da fé. Era ali na casa que isso acontecia. A responsabilidade era da família antes de mais nada.
Sim.
Hoje nós terceirizamos, e não estou falando se isso é bom ou ruim, eu estou apenas colocando uma situação, né? Então hoje a educação fica para a escola, a fé fica para a igreja, para a catequese, né? E nós separamos inclusive os ambientes, aqui que está o grande problema. Nesse tempo de pandemia, nós somos chamados a inverter esse processo, a tirar da escola e voltarmos para casa, a tirarmos da igreja e voltarmos para casa. A gente tira o ambiente e assume a responsabilidade. Talvez essas pequenas inversões que a gente poderia dizer, né, de retomar as rédeas, nos ajude a sair melhor dessa pandemia. Mais autônomos, com mais responsabilidade e principalmente vivendo aquilo que, como eu falei anteriormente, é a essência da proposta de Jesus Cristo, o mandamento do amor, do cuidado, do zelo, do fazer o bem, não buscando o que é bom para mim, uhum, mas o que é melhor para todos.
E isso passa por todo mundo, né?
Pela, com certeza,
questão comportamental.
E é o que a nossa sociedade vai precisar a partir de agora.
Uhum. Bom, Padre Vanto, obrigado pela sua visita aqui na nossa programação e por todo esse ensinamento nesta manhã de sábado.
Eu que agradeço, agradeço o Padre Geraldo, que na verdade foi a entrevista do Padre Geraldo que motivou um pouquinho essa nossa conversa. Entrevista não, perdão, o artigo, né, no jornal, uhum, agradeço mesmo. Estamos sempre à disposição para podermos refletir sobre esses assuntos tão caros à nossa sociedade.
Essa é a palavra. Padre Geraldo, obrigado pela sua visita por aqui.
Eu agradeço também a oportunidade e fico feliz que o texto tenha despertado para isso. Me permita só fazer um adendo, né?
Uhum.
Esses dias eu recebi dois, aí está vinculando pelo até o WhatsApp, que hoje é o mecanismo das redes sociais.
Uhum.
Dois textos bíblicos, né? Um de 2 Crônicas 7, 13 e 14 e outro de Levítico 26, 25, onde faz que Deus estaria castigando a humanidade. Não vamos cair nesse fatalismo, Por favor, se você recebe, leia dentro do quadro histórico do seu tempo. Não leia dentro do quadro histórico deste tempo. Uhum. Os tempos são muito diferentes. Deus permite, mas ele não castiga, ele não obriga, ele não destrói o seu povo, porque senão Deus estaria contrariando a sua própria identidade. A identidade de amar é corrigir, não é a identidade de amar matar. Uhum. Então nós não podemos cair, mas existe por aí essa questão. E concluo dizendo o seguinte nesse momento: nós precisamos ouvir a ciência, precisamos ouvir a ciência. Eu citava que o nosso século da incerteza. Hoje, o conhecimento do senso comum não responde à realidade que nós estamos vivendo. Se eu for falar do senso comum, um me chama, me diz para mim tomar um chá. O outro diz para comer tal coisa. Todos nós estamos envolvidos por receitas que curariam todo o coronavírus. Uhum. Mas nós não estamos vendo isso. Pode nos ajudar a preservar, pode nos ajudar a nos cuidar mais. E aqui vem aquilo muito bem mencionado: se nós tivermos a capacidade, a teologia do cuidado, nós vamos superar rápido. Agora, se nós tivermos a proposição do aproveitar o momento, por exemplo, quando nós tivemos os dias parados, muita gente aproveitou para fazer festa, a gente queria fazer até excursão. Olha, isso é uma afronta àquilo que se propõe. Então, nós precisamos ter essa questão do cuidado, do zelo e tudo mais. Isso vai a partir daquilo que a ciência nos diz. O senso comum pode nos ajudar em muitas coisas, mas neste momento, a capacidade que nós devemos ter é ouvir a ciência. Por isso vem o papel da medicina, da bioética, vem o papel também dos antropólogos, né, que falam muito sobre essa questão. Nós precisamos ter isso, porque senão o que nós devemos de fazer uma distinção entre o fim de um mundo e o fim do mundo. Se nós nos portarmos como humanos, nós estamos vivendo o fim de um mundo, da pandemia. Agora, se nós nos portarmos como alguém que foge de tudo isso, nós estamos vivendo o fim do mundo. É como lá na... encontramos no ano da peste do tifo, né? Uhum. No ano de 1630, por exemplo, em Mantua morreram 77% da população. Imagine se isso se revertesse no mundo hoje, daria quase 5 bilhões
de pessoas, né?
De pessoas, fazendo as proporções. Mas, ou seja, é o fim de um mundo, não o fim do mundo. Vamos acabar com este mundo da pandemia e não com o mundo da esperança.
Obrigado. Padre Geraldo Macanhã, portanto, com a gente aqui. Finalizando, não dá tempo para mais nada, está chegando aí o padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus, 9:57, temperatura 9 graus, a você que esteve ligado com a gente. Bom dia, eu vou disponibilizar essa entrevista, esse programa, lá no portal RBJ, porque é muito interessante, muita gente mandou mensagem, eu não consegui ler as mensagens aqui, lá vocês vão poder comentar, a gente pode debater esse assunto depois, mais tarde, tá bom?